Você que talvez esteja com um tempinho bom para estar com fome, sede de ouvir mais, de receber mais, amanhã, fala assim, amanhã e terça-feira, lá na Videira Vila das Belezas, nós vamos ter a partir das 7h30, né, você pode participar dos Radicais Livres pelo preço módico de R$10, né? Foi liberado para os adultos para você participar, né? Então fica a dica, fala assim, fica a dica. Se você quiser participar, você só entrar em contato com a gente fala onde é, né? E aí você pode participar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus veio uma equipe aqui essa semana. Acho que eu vou começar a contratar essa equipe a partir de agora. Eles arrumaram o telhado. Aleluia. Foi muito legal. Eu estava aqui, aí estavam os dois moços aqui. Eu falei, posso orar por vocês? Ele falou, posso. Aí comecei a orar assim. Aí depois eles falaram assim, pastor, obrigado pela oração, né? Porque viver em cima de telhado é risco puro, né? Mas foi muito bom. Acho que funcionou. Acho que não choveu. Mas está chovendo lá no Kids agora. Oh, a gente arruma uma coisa. Oh, Deus do céu. Mas tá bom. Graças a Deus, os irmãos são fiéis, não vai faltar dinheiro para isso. Amém? Amém? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Senhor, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz. Que ela é como uma espada, mais cortante, Senhor. Mais cortante que uma espada, que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo revelação, Senhor. Revelação da Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos entender como o Senhor entende, Senhor. Que nós possamos, Deus, discernir, Deus, a Tua Palavra. Discernir a Tua verdade, Senhor, que é a Tua Palavra, Pai. Para que nós possamos, Deus, ter a nossa mente transformada, Deus. Oh, Deus, e experimentarmos a Sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Aleluia! Fala assim... Seu irmão, você precisa de revelação. Vira para o outro e fala assim, você precisa de revelação. Sabe, irmãos, revelação é você enxergar algo como Deus enxerga. Toda vez que você lê um texto da palavra de Deus, e aquele texto passou desapercebido, você não teve revelação. Mas quando aquele texto você acaba de ler, ou ouve a palavra, e aquele texto choca você, acontece alguma coisa... Houve revelação. Amém? E o nosso intuito é que toda vez que você ouça, não só essa palavra aqui, mas outras palavras, e você esteja lendo, você esteja no seu devocional, você tenha a revelação da palavra. Sabia que Paulo não orava para encher a igreja, Paulo não orava por prédio, que nem eu oro, lembra que eu sempre oro? Paulo não orava por isso. A única coisa que Paulo orava e rogava era que os irmãos tivessem revelação. Porque quando você tem revelação, seu coração explode. Existe um vulcão dentro de você. Sabe, algo fica assim em erupção. E isso é o que toca os céus. Né? Quando você tem revelação da palavra de Deus. Amém? E, dando seguimento à palavra, continuando a palavra da semana passada. Né? Nós falamos na semana passada sobre... Se você puder fazer o favor para mim, de dar uma encostadinha naquela porta... Obrigado. Nós estamos falando na semana passada sobre Saul e Davi. A diferença é que um construiu um monumento para si, Saul, e Davi construiu, edificou um tabernáculo para Deus. E esse tabernáculo de Davi era um tabernáculo aonde a arca ficava no centro. A arca representa que era a presença de Deus. A presença manifesta de Deus estava ali. Deus estava ali. E ficavam ali as pessoas em volta, orando e louvando, adorando o Senhor. E nós falamos sobre isso, nós trouxemos esse princípio para os irmãos. Mas aí a pergunta que fica é, e eu nessa? Toda vez que você lê a palavra, pode ser lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, toda vez você tem que trazer a palavra. A gente costuma, eu trabalhei com finanças, e quando você faz finanças, tem um negócio chamado VP, que é o valor presente. Você traz tudo que está lá no futuro ao valor presente, e você traz tudo que está no passado ao valor presente. Então você tem que trazer para a sua vida hoje. O que, que essa palavra de Deus tem a ver com a minha vida hoje? Aonde eu aplico essa palavra na minha vida hoje? Porque a palavra de Deus é para ser praticada. Fala assim, a palavra de Deus é para ser praticada. Eu quero te explicar algo. Quantos aqui sabem que você é um ser trino? Ser trino. Sabe o que é um ser trino? É que você é composto por três coisas. Fala assim, três coisas. Você é composto pela sua matéria, que é aqui, que é o corpo, que se relaciona com o meio ambiente. Você tem a sua alma, que a sua alma tem as suas mentes, tem a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, é a sua alma. E você tem o espírito, o seu espírito. Só que o seu espírito estava morto. Estava lá dormindo. Mas quando você aceitou a Cristo, o Espírito Santo de Deus se amalgamou, se misturou com o seu espírito. E agora o Espírito Santo de Deus, ele junto com o seu espírito, ele tem que reinar. E como é que é isso? É simples. O Espírito, eu exercito o meu espírito. O Espírito Santo já está pronto, mas o meu espírito precisa ser exercitado. Aí você tem a sua alma, que ela precisa ser o quê? Transformada. A sua alma precisa ser transformada. E o seu corpo precisa o quê? Ser disciplinado. Então o espírito precisa ser exercitado. A sua alma precisa ser transformada. E a sua carne precisa ser disciplinada. Quando isso acontece, quem está reinando? O espírito. E aí você começa a se parecer com Cristo. Qual que é o grande problema? Estou te dando uma aula aqui só para aula de maturidade no espírito. Qual que é o grande problema? É quando você inverte as coisas. É quando o teu espírito lá fica apagadinho, não é exercitado, não faz nada. Não vai para o culto, não vai para a célula, não ora, não lê, não faz nada. O espírito fica lá que nem eu, engordando. Apesar que agora eu estou fazendo academia, né? E está lá. Mas fica que nem o Garfield. O espírito Garfield. Fica lá, o seu espírito, né? Fica lá, sem fazer nada, só come e fica parado. E aí você tem a sua alma, que por conta que o espírito está parado, ela não é transformada. E aí você fica com a sua carne, em vez de ser disciplinado, o que, que acontece com ela? Ela começa a reinar. Mas lembre-se, a sua carne, ela milita contra o espírito. Por isso que eu preciso exercitar o meu espírito. E eu exercito como? Louvando, adorando, lendo, orando a palavra, indo para o culto, indo para a célula, fazendo os cursos. E aí o que começa a acontecer? Eu começo a ativar, lembra, ativo, eu começo a ativar, eu começo a exercitar o meu espírito. E aí meu espírito começa a pegar músculo. Aí eu consigo resolver os problemas que eu tenho. Aí a carne não me controla mais, porque quem me conduz é o Espírito. Aí a minha alma, ela vai sendo transformada. Isso aqui é aula básica. Se você entender isso aqui, praticar isso, a sua vida, você nunca vai mais entender. Aí você já sabe, peraí, quem que está reinando hoje? Eu estou exercitando o meu espírito? E o meu papel como seu pastor é, apesar dessa barriga, mas eu estou falando espiritualmente, é ajudar você a ser o seu personal trainer. Na verdade, você já tem um personal trainer. Se chama Espírito Santo. Mas eu sou o dono da academia, vai dizer assim. Você veio para cá. E eu estou aqui para falar para você, olha, faz aqui agora. Olha, tal. Para quê? Para você exercitar o seu espírito. Para o seu espírito reinar. Para que a sua alma seja transformada. Por quê? Quando a sua alma é transformada, você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sua mente precisa ser transformada. A mente está na alma. Os irmãos estão me entendendo? Amém? E quando você partir desta para melhor, a sua carne não vai te acompanhar, ela vai ficar. Só vai a alma e o espírito. E Deus vai te dar um corpo novo. Quantos podem dar um aleluia, glória a Deus? Aff. Hoje eu vi um menino alto. Eu falei, Deus, por que o Senhor não me deu? Aí Deus na hora falou, porque eu não dou asa para cobra. O menino está crescendo. Eu falei, mas que bom que está crescendo. Aí, mas eu não cresci. Falei, mas tudo bem, pula essa parte. Eu falo com Deus mais tarde sobre isso. Mas, irmãos, o que eu quero dar continuidade? Nós sempre temos duas opções para seguir. Deus sempre coloca para nós escolhas para nós fazermos. E dependendo da escolha que nós fizermos, a nossa vida vai ser boa ou vai ser ruim. Então eu falei para vocês na semana passada de Saul e Davi. E como foi o fim de Saul e como foi o fim de Davi. E a palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 21. Atos, capítulo 13, versículo 21. Então eles pediram um rei. E Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, o que é ser alguém segundo o coração de Deus? É alguém que faz a vontade, toda a vontade de Deus. Quantos aqui querem ter um coração igual de Deus? Segundo o coração de Deus. Então, a coisa mais importante na sua vida... E óbvio, se você tiver esse coração, buscar esse coração, buscar isso daí, você vai ter o mesmo fim que Davi teve. Um fim ditoso. Um ótimo final de vida. Onde você vai olhar para trás e você vai ver tudo que você realizou. Você não vai terminar numa batalha se matando. Pensando que a vida não vale a pena, pensando que não vale a pena viver. Que foi como Saul terminou. Mas Davi não, Davi terminou de outra forma. Mas por quê? Porque todo o tempo de Davi aqui na terra, ele tinha o coração, o tempo todo, de fazer a vontade de Deus. Ele errou? Sim, ele errou. Foi quando ele não foi se consultar, aliás, ele não precisava nem se consultar. A mulher que estava lá era de outro, ele não precisava ir lá, mas ele errou. Homens erram. Quem aqui nunca errou? Levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Então, e o que aconteceu? Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o tempo todo ele estava querendo saber qual que era a vontade de Deus. Ele estava querendo saber o que Deus queria em cada situação. Ele não ia lá e tomava decisões. Não, ele chegava e falava assim: não, peraí, nisso aqui o que Deus quer fazer? Porque eu quero agradar a Deus. Ele sempre colocou Deus no centro da vida dele. E isso é o tabernáculo de Davi. É quando você coloca Deus no centro da sua vida. É quando você coloca Deus acima da sua família. É quando você coloca Deus acima do seu trabalho. É quando você coloca Deus acima dos seus filhos. Acima da sua esposa, do seu esposo. E quando você faz isso, você está colocando Deus no centro. Ainda que seja... bom, né? E é ótimo a gente ter a família. Eu amo a minha família, amo me relacionar com meu filho, com a minha esposa. Mas o que importa é saber o seguinte: qual que é a vontade de Deus? Se o meu filho e minha esposa querem algo e Deus quer outro algo, eu vou fazer o quê? A vontade da minha família ou a vontade de Deus? Se eu for um homem segundo o coração de Deus, eu vou sempre procurar fazer o quê? A vontade de Deus. Qual que era o problema de Saul? Saul, ele ouvia a palavra de Deus, mas ele falava assim: olha, isso aqui eu quero pegar para mim, mas isso aqui é outra coisa, aqui ó, eu não vou pegar não, isso aqui eu não concordo. Você conhece os não concordo? Eu não concordo, então eu não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que eu concordar. Se eu achar que é bom, tudo bem. Não simplesmente seguia o que estava a palavra de Deus, o que Deus falava. E você vê lá na vida de Saul. Deus mandava ele matar todo mundo. Ele falava, não. Ó, olha aquele boizão lá, o churrasco. Ó, o boi no rolete que vai daquilo. Não mata, não. Olha aquelas ovelhas ali. Não mata, não. Aquilo ali dá uma bela de uma... Não. Deus tinha mandado eliminar tudo. Mas ele olhava e falava assim, ó, não é bem o que Deus disse. Acho que você ouviu isso lá no Éden, não é? A cobra falando. Não é bem assim. Ou seja, sempre querem relativizar as coisas de Deus. Deus fala algo, mas olha, não é bem assim. Quando você relativiza a palavra de Deus, significa que aquilo que Deus fala não é tão importante. Não é o mais importante. A palavra final de Deus não é o mais importante. E por que não é o mais importante? Vale aquilo que eu penso. Ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque sou eu que decido. Os irmãos estão me acompanhando? Então todo dia, presta bem atenção, todo dia, eu e você passamos por situações onde nós escolhemos fazer a vontade de Deus ou fazer as nossas vontades. Com Davi não. Peraí, isso aqui o que é? Qual que é a vontade de Deus? É essa? Ainda que a minha vontade seja essa? Como é que era com Jesus? Qual que é a vontade de Deus? É essa? Os discípulos, a vontade de Deus... Gideão, qual que é a vontade de Deus? Noé, qual que é a vontade de Deus? Moisés, qual que é a vontade de Deus? Todos os homens que você ouve falar na Bíblia, homens exitosos, todos eles estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Todos eles. José, a mulher de Faraó, estava correndo atrás dele e ele falou, não, quem sou eu para fazer isso com meu Deus? Desrespeitar o homem que deixou tudo na minha mão. José tinha princípios. Ele podia muito bem se deitar com a esposa lá do Potifar. Ele não o fez. Porque isso ia ser uma desonra para Deus. Eu não estava preocupado com ela nem com ele. A palavra do Senhor diz que ele era muito bonito. E a palavra do Senhor diz que ela era muito bonita também. Qual que é o problema, jovens? Estamos aqui todos quentes, mas não, isso aqui não é vontade de Deus, e se não é vontade de Deus, eu não vou fazer. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, isso é o que determina, é o que separa aqueles que são vencedores daqueles que são perdedores. Isso é o que determina aquilo que você, a bênção sobre a sua vida ou não. Deus já liberou a bênção, amém, na cruz do Calvário? Já está liberado? Mas todos vivem a bênção? Não. Por que não? Porque a alma não é transformada. Porque na cabeça deles, eles têm que construir um monumento para si. Tem que se preocupar. O que é criar um monumento para si? É só se preocupar com as suas coisas. Não se preocupar com as coisas de Deus. E quando você fica preocupado com as suas coisas, quem acaba se tornando é o rei, é você e eu. Eu sou o rei da minha vida, eu estou aqui, eu que determino. E eu só fico preocupado com as minhas coisas. E eu esqueço do reino de Deus. Mas acontece que eu fui transportado para o reino dele. Eu não estou mais naquele reino onde eu só me preocupava com as minhas coisas. Eu fui transportado, ele me transportou. Então eu estou vivendo num mundo diferente agora. Aonde tem o rei dos reis e ele me chama de rei também. Me chama de rei e me chama de sacerdote. Mas agora eu estou vivendo num outro reino, num outro plano. Aonde eu tenho que ser fiel a ele. Aonde eu tenho que buscar a vontade dele. E nesse reino que eu estou vivendo agora, quando eu faço a vontade dele, se manifesta o poder de Deus, se manifesta a graça de Deus. É desse jeito. O problema é eu querer viver aqui no reino, querendo receber as coisas que o reino tem para mim, só que vivendo com a cabeça que eu vivia lá no Egito, preocupado somente com as minhas coisas. O que, que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tipo assim, cuida do meu que eu cuido do teu. É isso que Jesus está falando ali. Eu cuido das suas coisas e você cuida das minhas. Quando você está fazendo isso, você está o quê? Obedecendo aquilo que o Rei dos Reis falou para você. Quantos estão me acompanhando? Quando você coloca foco nisso na sua vida, quando você acorda de manhã e a primeira oração que você faz, você fala assim: Senhor, me dá uma alma hoje. Me dá a oportunidade, o privilégio de levar uma alma para o Senhor, de ser usado para curar alguém. Quando você está fazendo isso, a primeira coisa que você faz, o que você está falando para Deus? O seu reino é importante. Quando você está lá no ônibus, e você está lá, ou no ônibus, ou em qualquer lugar, num café, e você fala assim: Senhor, tem alguém aqui para eu falar de Ti? Tem alguém aqui precisando de ajuda que eu possa liberar do Teu poder aqui? Quando você está fazendo isso, o que você está fazendo? Você está colocando o reino de Deus acima das outras coisas. Você podia muito bem chegar lá no, como eu vejo muitas vezes, em vez de se falar assim: qual, quem é que está precisando de ajuda aqui? A pessoa fica lá, só fica lá. E fica lá. Deixa eu te falar, isso aqui é uma coleira eletrônica. Fala assim para o seu irmão: coleira eletrônica. Cristianismo é olhar no olho. Cristianismo é saber quem está precisando de alguma coisa. Jesus, acho que se estivesse vivendo hoje, ele ia deixar o celular com alguém, porque ele fala assim: quem é que precisa de mim aqui hoje? Presta bem atenção, toda vez que você está com o celular, você tem que abaixar a cabeça. Você não nasceu para abaixar a cabeça. Você nasceu para ficar com a cabeça levantada e você ficar olhando quem é que está precisando de você. Quem está precisando de Jesus? Quem precisa de uma palavra? Quem precisa de uma cura? Sou eu e você. Nós somos essas pessoas. Quantos estão me acompanhando? E tudo aquilo que te impede você, você fala assim: peraí, isso aqui está me impedindo. Isso aqui está me impedindo. Uma vez eu estava numa... Nós fizemos um evento, era um evento ponte, e aí começou os irmãos a sentarem, né? Os irmãos tinham as mesas e tinham os convidados, pessoas que eram, como é que se diz, pessoas que eram do mundo, né? Que a gente convidou, os nossos convidados, visitantes. Aí eu vi lá os irmãos sentando lá o grupinho ali, e os convidados tudo sentando sozinho. Aí eu parei e falei: tá tudo errado aqui. Aí eu fui na mesa de cada um, falei: queridos, amados irmãos da minha igreja, nós estamos aqui com um intuito. O intuito é levar essas pessoas para Cristo. Como é que a gente vai levar essas pessoas para Cristo se vocês não se relacionam com elas? Aí todo mundo: pastor, é verdade. Acho que o Edson estava, né, Edson? Fui ou não fui na mesa? Fui. Por quê? A gente está aqui para isso. Sabe, às vezes eu vou num local assim, e tem alguém lá, uma pessoa lá que não conhece o Senhor Jesus Cristo, nunca visitou às vezes uma igreja, eu grudo na pessoa. Eu vou lá e fico lá com ela. Ela pode até me achar chata depois, não tem problema. Mas eu não fico falando de Jesus para ela. Eu fico conversando com ela de N assuntos. N assuntos. Ela até, acho que ela até vai pensar: nossa, esse pastor é pastor mesmo? Porque eu não fico falando para ela. Porque tem a hora certa para falar. Mas eu estou lá levando, estou lá porque eu estou lá por um motivo. Eu tenho um alvo, é levar aquela pessoa para Cristo. Como é que eu vou levar aquela pessoa para Cristo se não tiver um contato, se não tiver um relacionamento? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fica aquele grupo, gueto, tudo lá. Gueto aqui, tudo separadinho. Não, é misturado. Fala assim: é tudo junto e misturado. É assim. Então eu e você, nós temos a oportunidade todos os dias de escolher engrandecer o reino dele ou o nosso. De fazer a vontade dele. E qual que é a vontade de Deus? Fala assim para o seu irmão: qual que é a vontade de Deus? Falando, espera que o pastor vai ler. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Só abra sua Bíblia, só. Os irmãos lembram o contexto, antes de eu começar, que Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantos lembram disso? Amém? E na última vez que ele negou, ele chorou o quê? Amargamente. E Jesus, ele morreu, ressuscitou o terceiro dia. E aí o que, que ele fez depois? Ele voltou, Jesus ficou 40 dias, fala assim, 40 dias, dando instrução para os discípulos. Mas nesse meio tempo, o que, que aconteceu com os discípulos? Eles se perderam. Pedro, por conta dessa atitude que ele teve, o que ele foi fazer? Ele foi fazer aquilo que ele fazia antes. Ele foi o quê? Pescar. Voltou a ser um pescador. Mas Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens. Nós somos chamados para sermos pescadores de homens e mulheres e crianças. Todos. Nós somos chamados para isso. Então Deus nos chamou para isso. E aí tinha chamado Pedro para isso. Chamou todos eles. E aí eles estaram lá e voltaram, foram lá. E ele tinha falado, Jesus falou assim, ó, fala para os discípulos e também para Pedro, para me encontrar lá na Galileia. E eles estavam lá no mar da Galileia, onde eles sempre pescavam, onde eles tinham as empresas deles, lá que eles tinham os barcos pesqueiros. E eles estavam lá fazendo o quê de novo? Pescando. E não tinham pego nada. E aí Jesus está lá do outro lado, lá em terra, fala assim, aí, tem peixe aí? Não, não pegamos nada. Ele falou, ó, joga do outro lado. Aí foi lá e pegaram 153 grandes peixes. E João, que era o mais íntimo, João que recostava a cabeça dele no peito de Jesus, falou assim, é o mestre. Lembre-se, intimidade. Quem tem intimidade com Deus sabe quando Deus está falando. É intimidade, por isso que eu e você temos que ter intimidade. Sabe quando você tem intimidade, você ouve uma voz, você fala assim, nossa, essa voz, eu conheço essa voz. Porque você ouve ela sempre. Aí um dia você está num lugar, é que nem, por exemplo, você está me ouvindo sempre aqui. Aí um dia eu estou num lugar lá que você nem me esperava encontrar. Não, eu já ouvi essa voz. Espera aí, eu sei, é o do pastor Marcelo. Não, tá, deve estar, procura ele aí. Eu sei que ele é baixinho, vai ser difícil encontrar, mas ele deve estar por aqui. Porque você ouviu a voz. E quando você ouve a voz, você guarda. E, não sei se você sabe, Jesus, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou com o mesmo corpo. Ele ressuscitou com outro corpo. Então, as pessoas olhavam para ele e não reconheciam Jesus. Mas na hora que Jesus começava a falar, lembra dos dois discípulos de Emaús? Começou a falar, o coração deles começou a queimar. Começou a mexer. Porque falou assim, é o mestre, é ele, é Jesus. Isso aconteceu, João chegou e falou assim, é o mestre. Na hora que ele falou, é o mestre, Pedrão, o que, que ele fez? Já se jogou e falou, quero ver ele agora. E eles foram lá. E aí Jesus já tinha preparado, apesar deles terem lá já pescado os peixes, Jesus já estava já fazendo o churrasco de peixe. Amém? E aqui eu continuo. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, irmãos, toda vez que Deus fala algo 3 vezes, é porque aquilo é muito importante. O que Jesus estava fazendo naquela hora? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus estava restaurando o ministério de Pedro. O que Pedro foi fazer depois que ele negou Jesus? Foi pescar. Jesus queria que ele virasse pescador de novo? Não. Ou seja, Deus está o tempo todo querendo nos mostrar o nosso ministério, querendo nos mostrar o propósito, querendo nos mostrar o caminho, querendo nos mostrar o que é mais importante, querendo nos mostrar aquilo que vale a pena, que o resto passa. E ele perguntou: você me ama? Amo, Senhor. Apascenta as minhas ovelhas. Você me ama? Amo, Senhor. Pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, o que é mais importante para Deus? Fala assim para o seu irmão: vidas. Vidas. Então nós, como igreja, nós que estamos aqui juntos, a coisa que tem que ser mais importante para nós, na nossa vida, no início do nosso dia e no final do nosso dia, o que que é? Fala assim para o seu irmão: vidas. Eu pergunto para você: Edson, tu amas o Senhor? Ele vai falar assim: sim. Aí eu vou falar o que para ele? Cuida das vidas. Pastoreia as vidas. Ganha as vidas. Porque isso é o centro do coração de Deus. Isso é o que queima o coração de Deus. Deixa eu pular aqui. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 1, pode ser do versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Lembre-se, os publicanos e pecadores, eles eram rechaçados pelos fariseus. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Qual que era o problema dos fariseus com Jesus? Jesus recebia aquelas pessoas que os fariseus não recebiam. Jesus tinha encargo por aqueles que as outras pessoas já tinham largado de mão. Amém? E aí, continuando. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, presta atenção, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí ele fala aqui da outra, aqui, presta atenção no versículo 10, ele fala de um outro, deixa eu ler, vai. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe, irmãos, presta atenção. Os fariseus estavam condenando Jesus, porque Jesus estava tendo contato com pessoas que eram as pecadoras. Aquelas pessoas que bebiam, aquelas pessoas que se drogavam, aquelas pessoas que não queriam saber de Deus, que tinham a vida delas. Mas Jesus, sabendo do propósito de Deus, que são as vidas, ele ia e recebia essas pessoas. Ele apacentava essas pessoas. Ele curava essas pessoas. Ninguém chegava lá e falava, ele perguntava se ele tinha pecado ou não. Ele só perguntava, o que você quer? Eu quero isso. Ele ia lá e curava. Ele não perguntava, você brigou com a sua esposa? Não. Ele simplesmente ia lá e curava. Você brigou com a tua esposa ontem? Então continua cego aí, coxo. Ele falava isso? Nunca. Jesus não queria saber se a pessoa era santa ou não. Ele simplesmente queria liberar a vida de Deus, a unção de Deus, a cura do Senhor. Amém, irmãos? E aí, levar elas para conhecerem a Deus. Era isso que Jesus fazia. Jesus ia lá, curava elas e falava, o caminho é esse aqui. O caminho é esse aqui. Elas eram batizadas e continuava a vida. E os judeus criticavam Jesus por isso. E aí, porque os judeus criticavam isso, Jesus falou isso para eles. Mas olha que interessante aqui nesse versículo 10 que ele fala. Presta bem atenção. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, presta atenção. Você aqui não está falando que é júbilo dos anjos. Não está falando. Aqui está falando que há júbilo diante dos anjos. Na frente dos anjos. Os anjos ficam na frente de quem? De Deus. Muito bem. Então Jesus está falando que o céu, o Senhor, o meu Deus e o seu Deus, ele se alegra e os anjos ficam assistindo ele, pulando de alegria. Quando um pecador se arrepende. Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Festa. Alegria. Porque você imagina os anjos olhando para Deus e Deus se alegrando com algo. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que tem poder, assim, miraculoso para fazer o que quiser. Mas a única coisa que Ele não tem é o nosso coração. E aí na hora que ele vê alguém entregando esse coração para ele, a palavra do Senhor diz que tem festa e os anjos ficam lá assistindo essa alegria. E eu e você somos as pessoas que podem ser o canal para isso acontecer. Nós podemos ser os organizadores da festa, da rave celestial, aonde tem a coisa mais importante, que são vidas se entregando para o Senhor. E Jesus está trazendo aqui para Pedro e para os discípulos, explicando: olha, a coisa mais importante é cuidar das ovelhas. O que, que Jesus disse antes de partir? Ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos. Eu já vos dei autoridade, eu recebi essa autoridade. Se você impor as mãos, eles serão curados. Ide e pregai o evangelho, pregai as boas novas. O que, que são boas novas? É falar que tem um Deus apaixonado por eles. Que independente do que eles fizeram ou deixaram de fazer, Deus está louco por eles. Deus está louco para abraçar eles. Deus está louco para agarrar eles, porque Deus quer eles. E um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, é esse que entendeu. Entendeu que Deus quer festa. Fala assim para o seu irmão, o nosso Deus é festeiro. Eu quero comer um churrasco celestial um dia com Deus. Imagina a picanha lá do céu, como é que deve ser, se a daqui é boa. Você imagina como é que deve ser a de lá. Mas volta aqui, que eu estou com fome. Por isso que eu estou falando de comida. E aí, o que é? Você não sabe, a minha esposa, irmãos. A minha esposa fica no meu pé para eu não comer, você não sabe o que é isso. Mas eu sei, ela está cuidando de mim, da minha saúde. Mas vamos voltando aqui. Sabe, eu e você, nós somos essas pessoas, que nós podemos ser iguais a Cristo, e nós atrairmos essas pessoas, que estão desgarradas, que estão caminho errado, que estão indo para o buraco, E da mesma forma que Jesus, a hora que elas vierem, nós sermos aquelas, ou nós irmos até elas, nós sermos aquelas que levam as boas novas. Para que nós cuidemos do rebanho. Nós pastoreemos o rebanho. Então você que trabalha, você que é um profissional liberal, a coisa mais importante do seu dia não é o seu trabalho, querido. A coisa mais importante do seu dia é quantas vidas você vai levar para Deus. A coisa mais importante é quantas vidas você vai ser canal de cura, para engrandecer, para glorificar o nome do Senhor. Não é para você virar o homem que sai curando. Não. Você só é um canal de Deus. Um canal para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos servos, nós somos os mordomos, nós somos aqueles que carregamos o Espírito Santo, nós carregamos o poder de Deus, e esse poder foi feito para ser liberado para outros. Assim como Jesus fazia. Jesus, aonde ia, ele liberava. Tanto que aquela mulher hemorrágica, quando tocou em Jesus, ele sentiu que saiu virtude. Ele falou: quem me tocou? E os discípulos ficaram atônitos. Falaram assim: mestre, está todo mundo te tocando, e você pergunta quem te tocou. Mas ele falou assim: alguém me tocou. Ou seja, alguém me tocou de forma diferente. Aquela mulher podia ser apedrejada. E ele perguntou: quem me tocou? E ela falou: fui eu. Ele falou: vai, a tua fé te salvou. A fé em Jesus. Porque ela tinha fé que se ela tocasse na orla, ela não tocou em Jesus, na pele dele, ela só tocou na orla, mas por conta da fé dela, na hora que ela tocou, ela foi curada. Eu quero te perguntar, quantas pessoas estão aí fora precisando disso? Quantas? Quantas famílias estão desesperadas com alguém que está precisando de uma palavra de graça, uma palavra de vida? Quantas estão precisando de alguém que vai lá e ore pela cura? Quantas pessoas? Quantas? Só faz isso. Busca o reino, fala: Senhor, quais são as vidas que o Senhor tem para mim? Lembra que ele falou: cuida do meu que eu cuido do teu. O diabo quer que você fique preocupado com as suas coisas, justamente para você não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque ele mandou, ele não pediu, ele mandou. E aí você fala para mim: não, pastor, eu quero ser um homem e uma mulher segundo o coração. Então assim, ó, vira a sua vida para Cristo. Não estou falando que você não vai trabalhar. Não estou falando que você não vai acordar. Não, você vai acordar, você vai trabalhar. Mas o foco da sua vida, o mais importante do seu dia, não foi o seu trabalho. Não foi se deitar com a sua esposa. Não foi comprar o carro, comprar a casa. A coisa mais importante do seu dia é quantas vezes você levou uma palavra de Deus para alguém. Porque isso toca os céus. Talvez não vai ser no primeiro dia que essa pessoa vai aceitar a Cristo. Talvez não vai ser no segundo. Talvez não vai ser no quinto dia que você vai ser usado para curar alguém. Mas pode ser no décimo. E eu quero te falar, no dia que isso acontecer, você vai ver a sua vida, como é que você vai começar a entender muito mais o mundo espiritual. Que o mais importante, presta bem atenção. O diabo quer que você fique como galinha, ciscando no galinheiro. Só que você não é galinha, você não é galo, você é águia. A palavra de Deus te compara como águia, não como galinha. A palavra de Deus fala que eu e você somos vencedores, somos líderes. Mas o diabo quer te colocar nessa redoma, quer te colocar na situação que você só fica olhando para baixo. Para baixo, e só fica aqui, preocupado com as suas coisas, preocupado com a sua vida. Só que ele falou: não se preocupa com isso, os gentios se preocupam com isso, vocês que agora têm o meu espírito, se preocupa com o meu reino. Não ande ansioso por essa vida, não ande preocupado, não, porque eu cuido de você, cuida das minhas coisas. Põe foco na sua vida, nas minhas coisas, e o resto eu vou fazer na tua. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, é um estilo de vida que é totalmente contrário ao que o mundo prega para você. A pregação do mundo para a igreja é que já é um absurdo você estar aqui. Já é um absurdo maior ainda você dizimar aqui. Mas alguns do mundo aceitam você ficar no máximo 2 horas aqui. E está muito que bom. E essa é a sua vida cristã. É no máximo participar de um culto. E no mais ainda participar de uma célula. Porque o que é mais importante são as outras coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou te pregando aqui, filho, é contra o que o mundo prega. É contra o que o mundo prega. Só que deixa eu te falar uma coisa. Saul, que foi levantado por Deus, ele viveu como um rei normal. Um rei como o mundo falava para viver. Mas Davi não. Davi, ele reinou como ninguém nunca tinha reinado. Ele falou assim: olha, eu preciso de Deus aqui. Eu não dou conta de governar sem Deus. Eu não dou conta sem a presença de Deus. Eu não dou conta de fazer as coisas sem louvar a Deus. Eu não dou conta de fazer as coisas se eu não entronizar o Senhor. E por causa disso, você vê a vida de Davi, como é que foi. Os passos. E aí você vê como ele terminou os seus dias e como Saul terminou os seus dias. Saul foi um rei natural. Ele foi levantado por Deus, mas viveu como uma pessoa natural. Davi foi levantado por Deus, mas viveu como uma pessoa sobrenatural. E porque ele teve essa visão, ele voou. Ele avançou. Ele cresceu. E teve o privilégio de, no final dos dias dele, dar toda a fortuna. Repita comigo assim: fortuna. Davi tinha fortuna. Ele doou para a construção do templo. Porque ele não podia construir. Mas ele deu tudo para o filho dele continuar. Ou seja, um legado. Fala assim: legado. Um dia eu gostaria que todos pudessem ir lá para Israel visitar. É muito legal. Você vê lá os locais onde aconteceu tudo. Mas uma coisa você vê lá. Tudo se remete a Davi. É a estrela de Davi, a bandeira tem a estrela de Davi. Todo lugar você vê lá, não sei o que, Davi, bem alguma coisa, não sei o que, Davi. Ou seja, ele é lembrado, ele é honrado. Por quê? Porque foi alguém que decidiu fazer a vontade de Deus. Ele falou assim: eu quero fazer a tua vontade. Por isso que ele é um homem segundo o coração, ele não negociava a vontade. Quero chamar a equipe de louvor. E sabe, não está na palavra de hoje, mas sabe qual que é o texto que mais me confronta com Davi? Foi quando roubaram as suas mulheres, que ele estava com os valentes dele. Foi quando eles estavam, levaram as mulheres, os filhos, todas as coisas, tinham roubado tudo de Davi. E Davi chegou e ele tinha todo o direito de ir atrás dos inimigos para trazer a família. Mas sabe o que aconteceu? Davi pegou a estola sacerdotal e foi se consultar com Deus para saber qual que era a vontade de Deus. Ele, como homem, ele tinha todo o direito, e Deus dá esse direito para todos nós, de nós lutarmos pela nossa família. Mas ele chegou, pegou a estola sacerdotal, dobrou seu joelho e foi perguntar para Deus: Senhor, é para eu ir buscar ou não? É para eu ir atrás deles ou não? E Deus falou, pode ir que eu estou com você. Se eu estivesse lá, eu talvez não teria perguntado. Eu já tinha pego a espada e tinha ido lá decepar a cabeça de todo mundo. Mas Davi foi lá e foi se consultar com o Senhor. Ele sabia da posição dele, sabia da identidade dele. Ele não foi levantado sacerdote, mas ele conversava com Deus. Ele queria fazer sempre a vontade de Deus, e Deus sempre honrou isso. Davi foi o homem que viveu no Velho Testamento, mas ele vivia debaixo da graça, lá no Velho, por causa disso, por causa desse coração. Ele entrou um dia para pegar pão com fome, aonde somente sacerdotes, um sacerdote podia entrar. E não aconteceu nada com ele. Por quê? Por causa desse coração. Coração de fazer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, a vontade de Deus é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. E quando você anda debaixo dessa vontade, e você quer saber dessa vontade, você tem o coração de saber, e você perguntar para Deus, Senhor, só de você estar querendo saber qual que é a vontade de Deus, você tendo temor, de falar assim, não, eu não quero fazer algo que é minha vontade, eu não quero ser conduzido pela carne, conduzido pelas minhas emoções, não, eu quero ser conduzido pelo Espírito, Senhor, qual que é a sua vontade? Sabe, o Joãozinho é bonitinho, mas eu quero saber esse homem que o Senhor tem para mim, porque eu quero a sua vontade, porque ainda que na minha alma eu queira o Joãozinho, eu quero saber se é ele o homem que o Senhor tem para mim, porque eu sei que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, porque eu sei que o Senhor tem um casamento bom para mim, eu sei que o Senhor não quer me colocar em fria, e eu não quero escolher alguém por conta da beleza, ou porque é legal, ou por conta das minhas emoções. Eu não quero começar algo, um negócio, porque me falaram que é bom, me falaram que é uma boa. Não, não, não. Eu quero fazer porque o Senhor falou para eu fazer. Porque o Senhor disse para mim para fazer. Isso é fazer a vontade de Deus. Esses que vivem dessa forma, esses andam sobre as águas. Esses flutuam, esses avançam, esses crescem, esses são vencedores. Porque Deus está com eles. Não que Deus não te tire de frias quando você não quer fazer a vontade dele, não. Te tira de muitas. Mas a questão é, ele tem sempre o melhor. Ele sempre tem sempre o bom, o perfeito e o agradável. A questão é, eu quero isso? Eu quero viver isso, ou eu quero viver do meu jeito? É sempre assim, todo dia, a hora que você acorda, você tem a opção de viver do jeito que Deus quer que você viva, ou do jeito que você, ou do jeito que o mundo, ou sua carne quer que você viva. Todo dia. É uma escolha. Eu ensino para o meu filho desde pequeno, falo, filho, a coisa mais importante na sua vida é a vontade de Deus. É você andar debaixo dessa vontade. Porque você estando debaixo da vontade, você vai ser exitoso em tudo que você colocar a mão. Tudo. Isaac estava numa terra seca. Não tinha nada. Não tinha, ninguém estava conseguindo plantar nada. E Deus fala assim para ele, fica aqui e planta aqui. Que eu vou te abençoar. Ele podia ter ido para o Egito onde era o normal, porque no Egito tinha o Nilo. E lá na beira do Nilo sempre tem coisa, porque é o rio. Mas lá onde ele estava não estava chovendo, não tinha. Só que a palavra de Deus diz que ele, naquele ano, ele colheu a 100 por 1. Eu estava fazendo as contas, imagina só você fazer um investimento. Você coloca em algo, alguém te fala numa ação, qualquer coisa você faz um investimento, e você ganha de lucro 10 mil reais no final do ano. Você soma tudo, dá 10 mil reais. 100 vezes mais é você chegar no final do ano com 1 milhão. Algo que você era para ganhar 10 mil, você termina com 1 milhão. É só para você ter uma ideia de número. Era para ser 10 mil, mas foi 1 milhão. Só porque ele decidiu fazer a vontade de Deus. Sabe, Jesus estava lá no Getsêmani. Estava lá no Getsêmani, Deus falando com ele. E ele sabia o que estava, ele estava sentindo, ele estava suando gotas de sangue. Mas ele estava lá querendo saber a vontade de Deus. Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer? 3 horas orando. É isso que o Senhor quer? É, filho. É isso aí. É o que eu quero. Eu quero que você vá para a cruz e morra. Que você seja escorraçado. Que você seja humilhado. Aí ele falou, tá bom. Eu vou para a cruz. Eu te obedeço, papai. E ele foi para a cruz. Mas, lá na cruz, ele sendo humilhado, sendo, ele chega e fala assim, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles, pai. Não joga nenhuma praga neles, não. Até lá, ele estava lá, abençoando as pessoas. Elas mereciam, porque estavam mexendo com o Filho de Deus. Aí Jesus, sabendo quem ele era, falou, não faz isso não. Aí ele morre. Só que ao terceiro dia, ele ressuscita com as chaves do inferno e da morte. E porque ele obedeceu, e hoje quem o aceita tem a autoridade de ser feito filho de Deus. E você tem a autoridade de declarar sobre o morto, levanta e anda. Hoje por causa disso você tem essa autoridade. Hoje por causa disso você não vai mais para o inferno. Hoje por causa disso ele abriu os céus. E você só levanta a mão e fala e Deus está te ouvindo. Sabe por quê? Porque ele decidiu obedecer, fazer a vontade de Deus. Só por causa disso. Só por causa disso. Nós temos que viver como ele, queridos. E toda autoridade foi dada. E hoje, na hora que você chega diante de um enfermo e fala em nome de Jesus, o espírito de enfermidade entra em pânico, porque você está falando em nome, porque eles sabem do nome. Porque na hora que você fala de Jesus, eles tremem. Eles não conseguem ficar parados, sabe por quê? Por causa do nome. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. E por causa disso, ele tem autoridade. E eu e você temos essa autoridade. Quando você está passando por uma situação difícil no seu casamento, qualquer coisa, a hora que você fala, em nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome. Você não precisa temer nada, porque é por causa do nome, porque você crê no nome, você crê na obra, e você fala, Senhor, o que, que é isso? É no nome, porque ele morreu na cruz. E aí na hora que você obedece, você está seguindo o mesmo caminho de Jesus. Você está fazendo a mesma coisa. Na hora que você fala, Senhor, quem que é a vida que o Senhor quer? Porque o Senhor falou para mim, ide pregar o Evangelho. Que vida que o Senhor quer aqui? O diabo quer que você fique preocupado com as suas vendas. O diabo quer que você fique, o mundo quer que você não se preocupe com as vidas. E Jesus está falando, se preocupa com as vidas. Se preocupa com as vidas. Se preocupa com as vidas que o resto eu vou fazer na sua vida. O diabo quer que você fique aqui. Preocupado com a sua vida, preocupado com as suas coisas. E Jesus fala, esquece isso, não se preocupa com isso. Se preocupa com as vidas. Se preocupa com isso. A hora que chegar alguém e se encontrar com você, fala assim, Espírito Santo me guia. Me dá uma palavra para eu levar para essa pessoa. Uma palavra, algo para levar ela, para que ela possa se batizar. Na hora que você está fazendo isso, o céu está se alegrando, o Deus está com você, porque ele fala assim, isso aqui é o que eu pedi para ele fazer, e ele está fazendo, ô filho, porque você está se preocupando com as minhas coisas, agora eu vou me preocupar com as suas. Você podia estar preocupado com as vendas naquela hora, mas você estava preocupando em levar filhinhos para mim, porque você está pregando, eu vou te mostrar o que eu vou fazer na sua vida. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Te apresento Ele. É aquele que só fala para você se preocupar com uma coisa. Se preocupa com as minhas coisas, que eu me preocupo com as suas. E quando você vive assim, você vive sobre as águas. As águas não vão te parar. Muralhas não vão parar. Porque a hora que você abrir a boca, em nome dEle, as muralhas vão cair. Por causa que você crê no nome.
no nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, nós temos um alvo nesse ano como igreja. O alvo é nós multiplicarmos todas as nossas células. Mas para isso acontecer, multiplicação, precisa de vidas. E para as vidas chegarem, precisa de algo antes. É que essa palavra entre no seu coração. E você coloque isso no seu coração como verdade na sua vida. Porque isso vai começar a gerar um círculo virtuoso. Talvez não no primeiro dia. Pode ser no primeiro dia. Talvez não no segundo. Mas eu vou te falar, depois que você falar de Jesus para alguém e aquela pessoa aceitar Cristo, eu te garanto, você vai me contar depois, você vai sentir algo dentro de você te preenchendo que nenhum milhão de dólares preencheria. Algo que você sente no teu espírito e você fala assim: isso aqui não tem preço. O dia que você for usado para curar alguém, a hora que terminar, você vai sentir assim: eu servi ao Senhor, obrigado. Você vai sentir algo preenchido dentro de você, que você vai falar assim: nem que eu estivesse ganhando tanto, nem que eu estivesse viajando para não sei onde, eu ia estar experimentando isso. Eu vou te falar porque eu já aconteceu comigo. E eu quero acontecer que aconteça mais vezes comigo, mas que aconteça com você também. Para você experimentar o que é o Evangelho. Que é isso. O Evangelho não é vir aqui no culto de domingo, sentar, assistir uma palavra e ir embora. O Evangelho é liberar da vida do Zoe de Deus para as outras pessoas. Liberar da graça, do favor que foi derramado na sua vida. Que você se sente amado e muitas pessoas precisam se sentir amadas também. E quanto mais amado, mais Ele quer fazer. Quanto mais amado, mais Ele quer dar. Porque Ele sabe, eu recebi. E foi por graça. É o favor do Senhor. Quero te perguntar, você quer isso na sua vida? Você quer viver isso? Eu quero orar por você. Sabe, nós temos um alvo de ganhar uma vida e de sermos usados por cura para uma vida. Que você todo dia de manhã, na hora que você acordar, fala: Senhor, me dá uma vida para eu evangelizar. Me dá uma vida, Senhor, para eu orar por ela. E você vai começar a procurar. Porque você pediu, você vai começar a procurar. A hora que você está fazendo isso, sem você perceber, você está buscando o reino de Deus. Coisas básicas. Você falou assim: ainda não veio a vida. Ainda não veio a vida para curar. Senhor, manda. Me dá palavras. Só por causa disso, você voltou sua vida para o reino. O diabo quer que você fique preocupado com as suas coisas. O diabo quer que você ache que você é o rei da sua vida. Mas Deus te convida para você viver de um outro jeito. E esse jeito é o jeito que funciona. Eu acho que você vê muitas pessoas já no mundo que elas buscam essas coisas e não dá nada. Eu fui um desses. Mas hoje eu estou aqui para te falar: tem outro jeito de viver. É desse jeito. Você está com um problema lá na sua casa? Está com um problema no seu trabalho? Busca o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Você está com problema com o seu casamento? Busca o reino de Deus. Exercita o seu espírito. Busca o Senhor. Leva vidas para o Senhor. E você vai ver o que vai acontecer. Deus vai restaurar tudo. Deus vai fazer tudo. Lembre-se, Ele disse: cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Sabe, sabedoria brasileira, popular brasileira, diz que o ano só começa depois do carnaval. Nós não andamos debaixo de sabedoria humana, nós andamos debaixo de sabedoria espiritual. Mas nós estamos no início do ano ainda, mês de fevereiro, está na metade. Você deve ter colocado os seus alvos, mas eu quero te pedir que você inclua esse alvo na sua vida, diariamente. E você vai ver esses alvos que você colocou sendo alcançados, porque você colocou o mais importante em primeiro lugar: a júbilo diante dos anjos, quando um pecador se arrepende. A festa. festa no céu. E aí, é Deus se alegrando, e eu e você chorando de alegria junto. Você imagina como é que deve ser isso, que está nesse versículo, lá no céu. Os anjos vendo isso, é um privilégio. Ver Deus se alegrando, porque um ser decidiu seguir Ele. Um ser decidiu não viver mais do jeito que ele achava que tinha que viver, mas seguir Ele. Toda vez que você faz isso também na sua vida, Deus se alegra com isso. Deus se alegra. Toda vez que você vira a sua vida para o reino dEle, Ele se alegra. Porque o arrependimento significa mudança de mente. Toda vez que você faz isso, tem festa no céu. Amém, meus irmãos? Quero pedir que os irmãos fiquem de pé. A gente vai cantar essa música que fala quão lindo esse nome é, que é o nome de Jesus.
No início era a palavra.
E eu quero pedir, onde você está aí agora?
Com Deus,
você começa a falar com Deus onde você está. E você começa a falar: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher, segundo o seu coração.
Glória.
Começa a pedir para Deus.
Cristo,
fala: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida.
Revelou.
Comece a pedir as vidas para o Senhor.
Oh,
comece a pedir dons de cura,
é.
Dons de evangelismo,
oh,
para você ser usado aonde você está. Ali no seu condomínio, ali no seu bairro, ali no seu trabalho, ali naquela empresa que você trabalha. Porque Deus quer te usar.
Oh, quão lindo esse nome.
Da mesma forma que Ele usou Jesus, Ele quer te usar.
Maior que tudo.
Você foi chamado para isso.
Oh, quão lindo esse nome é,
nome de Jesus.
Oh, xalabaquera, labalabá.
Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus.
Venceu a morte.
Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste.
Declare que Ele está vivo.
Vivo está. És invencível,
você serve um Deus
inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. O teu é o reino, tu é a glória. acima de todo nome está. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei.
Ele é o seu rei, o meu rei.
Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Jesus. Irmãos, Deus manda entregar e eu falo. Tô falando aqui para pessoas que estão procurando emprego, ou estão procurando o que fazer. Deus está falando assim: busca o meu reino, e eu vou fazer na sua vida. O diabo quer que você fique se preocupando com as coisas desse mundo aqui. Busca o reino dele, ele vai te mostrar, ele vai te conduzir, ele vai te levar. Busca o reino dele. Busca o reino dele. Não sei para quem, mas se for, confirma no seu coração. Amém. Sabe, irmãos, Deus quer te usar. Deus quer se manifestar através da sua vida. E você tem o privilégio e a oportunidade de ser um canal de Deus aqui nessa terra para isso acontecer. É uma honra. Sabe, é uma honra. É uma honra ser filho de Deus. É uma honra ser amado por Ele. E é uma honra servir a Ele. É uma honra. Tudo é uma honra. Tudo é uma honra. Então eu quero te falar, você tem a honra e o privilégio de levar a palavra de Deus. Quão lindos são os pés daqueles que levam as boas novas. Quão lindos são os pés daqueles que levam as boas novas. Quão lindos são os pés daqueles que levam as boas novas. Leva as boas novas. Tem pessoas precisando, pessoas que estão pensando em se matar, e você é o canal para elas experimentarem o Deus de vida que elas nunca experimentaram na vida delas. Amém, irmãos? Que vocês tenham uma semana cheia da presença de Deus. Exercite o seu espírito. Busca o Senhor. Tenha o seu devocional. Para que reine o Espírito Santo. Para que você tenha cada vez mais intimidade com Deus. E você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Então vamos terminar o culto falando desse nome, cantando desse nome. Louve como você nunca louvou, como você nunca louvou, e declare que esse nome é o nome que está acima de todas as coisas na sua vida. Engrandeça o nome do Senhor nessa noite. Cante junto com os anjos, que os anjos estão lá, vendo Jesus. Eles têm
morte
um privilégio.
Morte venceste, oh. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Aleluia! Glória a Deus! Amém! Que essa semana você seja usado, ousado, intrépido, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá com seus vizinhos, que você impõe as mãos, sabe, que as pessoas sejam curadas através da sua vida, sabe, que você seja um canal de Deus, aonde quer que você for, sabe, que você tem experiências do devocional com o Senhor, eu declaro que você vai ter experiências com o Senhor, que você vai se quebrantar, você vai ver os pés de Jesus, que você vai ter experiências com Deus, eu declaro isso na sua vida, que isso é a coisa mais importante, a presença de Deus, valorize a presença de Deus, a presença, como Davi colocou no centro a presença, põe o centro, separe um tempo com o Senhor, um tempo onde é você e a arca, é você e a presença de Deus, todos os dias. E você vai experimentar do melhor dessa terra. Amém, meus irmãos? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma semana poderosa na presença do Deus vivo. Estamos encerrados em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.